Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é quinta-feira, 2 de agosto de 2018.
Prefeitos do leste de Minas reivindicam repasse de verbas atrasadas do governo do estado.
Prefeitura de Caratinga adere a movimento regional que vai paralisar atividades nesta sexta-feira.
Andarilho é esfaqueado em Caratinga após desentendimento.
Autor de roubo à loja da rua Lamartine é preso dentro de sua residência.
Campanha de vacinação contra o sarampo e poliomielite começa na segunda-feira. Até atingir 95% do público-alvo.
Hospital Márcio Cunha de Ipatinga retoma atendimento de pacientes encaminhados pelo SUS de forma temporária.
Oferecimento SEMA Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Um andarilho foi esfaqueado na manhã de hoje na BR-116, próximo à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga. Ronaldo Viana Moreira, de 46 anos, foi atingido nas costas por uma faca.
O cabo Cristiano da Polícia Militar explicou que a vítima teria se desentendido com outro morador de rua. Os dois estavam alcoolizados.
Tanto vítima como autor são moradores de rua, também fizeram uso de bebida alcoólica, tiveram a discussão. No caso, a vítima foi ferida aí com essa facada.
O policial ainda contou que a vítima não soube informar as características do autor do crime.
Mas a vítima estava bastante nervosa e também fez uso de bebida alcoólica. Não soube passar muitos detalhes a respeito da autoria desse crime. Apenas nos informou que, no caso, o autor teria evadido numa bicicleta de cor prata e que estava trajando a jaqueta uma jaqueta de cor amarela.
Devido à gravidade do ferimento, Ronaldo foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A PM segue em rastreamento.
Foi preso nesta quinta-feira o autor do assalto a uma loja de roupas na rua Lamartine, no bairro Esplanada, em Caratinga. O roubo aconteceu na última quinta.
O homem se apresentou como cliente e, na hora de pagar pela mercadoria, sacou uma faca e exigiu que a vítima entregasse o dinheiro do caixa. Antes de deixar a loja, fechou a vítima dentro do banheiro para que ela não chamasse a polícia rapidamente.
Wagner Arruda Gazeta, de 47 anos, foi localizado em sua residência no bairro Doutor Eduardo. A delegada Tatiana Neves explica que só foi possível a identificação do autor devido à divulgação de sua foto.
É com a divulgação do crime e do vídeo em que o autor do crime passava pelas ruas numa manhã e teria roubado uma vítima, a Polícia Civil iniciou a investigação e com isso a Polícia Civil conseguiu desvendar esse crime e conseguiu dar uma resposta para a sociedade.
Wagner confessou ter praticado o crime, alegou ser dependente de cocaína e que no momento do assalto estava alterado por uma crise de abstinência.
Eu só queria pedir só desculpa à mulher que eu roubei lá no roubo da Martins, entendeu? Eu tomo remédio, entendeu? Eu tô fazendo tratamento. Aí bateu a abstinência, eu puxei a faca, peguei a faca em casa e desci pra roubar, entendeu? Eu tinha usado nesse dia a cocaína. Aí eu queria usar mais, aí eu fui puxei a faca para roubar. Mas no dia que eu puxei a faca para roubar, quando eu peguei o dinheiro dela, eu fui, peguei o dinheiro, contei, tinha R$230. Mas aí eu pensei e fiquei em cima da minha cama e pensando, eu tirando o dinheiro da pessoa trabalhadora. Eu queria pedir desculpa muito a essa mulher. E o dinheiro dela eu vou devolver, que o meu irmão lá do Rio de Janeiro veio aqui na festa, ficou até com vergonha sobre disso. Eu tô arrependido.
A seguir, prefeitos do leste de Minas reivindicam repasse de verbas atrasadas do governo do estado.
Prefeitura de Caratinga adere a movimento regional que vai paralisar atividades nesta sexta-feira.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Uma picape e uma moto colidiram na tarde de hoje no perímetro urbano da BR-116 em Caratinga, no cruzamento em frente à Delegacia de Polícia Civil. O condutor da picape, José Carlos de Melo, de 48 anos, que não se feriu, culpou o motociclista pelo acidente.
E quando eu estava atravessando a via, eu não vi a moto, ela estava atrás do caminhão. E o caminhão estava lá atrás do quebra-mola, dava tempo suficiente de ultrapassar a rodovia. Só que ela veio em alta velocidade, passou pela contramão aqui, né, que não poderia ultrapassar em alta velocidade, e acabou colidindo com o meu carro aqui, pela direita de um caminhão. Ultrapassou lá à direita, são duas situações, pela direita e cheio desse olho de gato aqui, que eu acho que até atrapalhou a frenagem dela, entendeu? Né, em alta velocidade.
O motociclista Eduardo Rodrigues, de 27 anos, foi socorrido pelo bombeiro militar. De acordo com o sargento Shelby, o jovem reclamava de dores no peito, sendo encaminhado para o hospital.
Chegamos no local, o motoqueiro estava ainda com o dorsal. E segundo testemunhas, ele cortou pela direita o caminhão, onde veio colidir com o automóvel, que estava cruzando a BR-116. Ele estava tranquilo, ele estava consciente, orientado, né? Até estava mexendo no celular para avisar os familiares, mas ele estava sentindo forte dor no peito, onde colidiu com o automóvel. Foi caminhado para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora.
Jornal da 89.
Prefeituras do Leste Mineiro irão paralisar suas atividades nesta sexta-feira em protesto contra o governo do estado, que, segundo os prefeitos, não tem cumprido seu dever constitucional de repassar recursos para a saúde, educação e assistência social.
A Prefeitura de Caratinga adere ao movimento e acaba de publicar decreto que institui ponto facultativo amanhã nas repartições públicas. Até as escolas municipais serão fechadas e o transporte escolar que presta serviço à rede estadual de ensino também será interrompido. O governo municipal decidiu manter apenas os serviços essenciais e já adianta que novas paralisações estão definidas para as sextas-feiras, 10 e 17 de agosto.
O prefeito de Caratinga, Wellington Moreira, participou do Fórum Emergencial de Saúde e Educação promovido em Valadares nessa quarta-feira, que contou com cerca de 40 prefeitos, muitos representando associações de municípios. Neste evento foi assinado um manifesto endereçado ao governador Fernando Pimentel, que comunica decisões conjuntas. Uma delas é a paralisação das atividades toda sexta-feira, a partir de amanhã até o dia 20 de agosto. Os prefeitos também dizem considerar a suspensão de convênios para cessão e fornecimento de bens e serviços a órgãos estaduais. Além disso, está sendo proposta ação civil pública contra o governo de Minas e pleiteada intervenção do governo federal no estado de Minas Gerais.
Caratinga também fará um fórum emergencial para prefeitos da micro-região. Eles deverão se reunir na próxima terça-feira, dia 7, às 2h30 da tarde, na sede do Sindicato Rural de Caratinga, na Rua do Correio.
Os municípios tentam pressionar o governo do estado. E o governo do estado cobra do governo federal o desbloqueio de 360 milhões de reais. Nota do governo Pimentel, do início desta semana, informou que desde 17 de julho a verba não é depositada no Banco do Brasil. Esse teria sido o motivo, inclusive, do atraso do pagamento da terceira parcela do salário dos servidores estaduais.
Além das dívidas do estado para com a União e o Banco do Brasil, o governo mineiro acumula déficit de 8 bilhões de reais.
A seguir, Hospital Márcio Cunha de Patinga retoma atendimentos eletivos de forma temporária.
Campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite começa na segunda-feira. Meta é atingir 95% do público-alvo.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
O Hospital Márcio Cunha de Patinga retomou os atendimentos de pacientes encaminhados pelo SUS. Em assembleia extraordinária realizada na noite de ontem, foi deliberado que os atendimentos serão retomados até a próxima terça-feira.
O corpo clínico atendeu à solicitação do prefeito de Ipatinga, Nardiello Rocha, que se comprometeu em liderar um movimento de prefeitos e outros representantes da região visando negociar com o governo do estado e obter um retorno positivo quando quanto ao pagamento da dívida de R$32 milhões ao Hospital Márcio Cunha, ou uma previsão para que isso aconteça. A diretoria do hospital também se reuniu com o promotor Rafael Pureza, titular da 9ª Promotoria da Comarca de Ipatinga, responsável pela área da saúde, que também se mostrou disposto a mediar a situação, reforçando junto ao Estado os riscos da paralisação e necessidade de regularização dos pagamentos.
Os médicos do principal hospital do Vale do Aço destacaram que, caso a situação não seja resolvida nos próximos dias, o corpo clínico não tem condições de continuar com os atendimentos do SUS.
Atendimento eletivo é aquele procedimento que é programado, ou seja, não são considerados de urgência e emergência. Os casos de traumas que são de urgência e emergência não tiveram atendimento paralisado.
Na próxima terça-feira, mais uma assembleia do Corpo Clínico do Hospital Márcio Cunha será realizada para nova deliberação.
Jornal da 89.
Começa segunda-feira, dia 6 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e poliomielite de 2018. A ação envolve todos os postos de saúde do Brasil e tem como alvo principal crianças de 1 a 5 anos.
A imunização contra a doença exige duas doses. Normalmente, a primeira é dada aos 12 meses de vida e a segunda aos 15 meses. Isso vale para o ano todo. Porém, devido aos surtos que têm ocorrido em alguns estados do país, o governo convocou a campanha para aumentar a cobertura vacinal.
Este ano, a Secretaria de Saúde de Caratinga tem como parceiro o Rotary Club, que está à frente ajudando na divulgação da campanha. Explica Carlos Alberto Fontainha, porta-voz do Rotary.
Rotary Clube Caratinga, Rotary Clube Caratinga Leste estão dispostos a partir de agora a procurar as comunidades, as escolas e trabalhar, vestir a camisa do combate à polio.
O enfermeiro coordenador de imunização da Prefeitura de Caratinga, Bruno Albano, alerta que a vacina é obrigatória para crianças de 1 a 5 anos.
Essa campanha, vamos deixar claro, que é uma campanha indiscriminada, ou seja, independente dessas crianças estarem com o cartão de vacinação atualizado em dia, elas precisam ir até a unidade para tomar essa dose adicional da campanha.
O enfermeiro ressalta que crianças que estiverem em estado diferente de onde moram podem vacinar no posto da cidade em que estão atualmente.
Só que para isso, hoje a gente tem uma ferramenta de trabalho mais atualizada, que é o sistema de informação do programa de imunização, que a gente consegue salvar as informações do que foi feito aqui. Exemplo, uma criança de São Paulo que está aqui passando férias, ela pode se dirigir a uma das nossas unidades, desde que esteja acompanhada dos pais e com a caderneta de vacinação, que ele vai ser vacinado. E lá, quando ele retornar para onde ele mora, eles vão ter acesso às vacinas que ele recebeu aqui.
Além disso, qualquer pessoa fora da faixa etária obrigatória que não está em dia com a vacinação também pode vacinar.
É importante ressaltar que tanto a vacina contra a polio e como a vacina contra o sarampo, ela está disponível na rotina. Ou seja, qualquer pessoa fora desse público-alvo que nós falamos aqui, se ele não tem o esquema completo de vacinação para essas vacinas, ele deve procurar a unidade de saúde para estar regularizando a situação.
Lembrando que a vacina é contraindicada para gestantes, pessoas com imunidade baixa e pacientes com histórico de crise alérgica grave após aplicação de dose anterior.
Bruno ainda informou qual é a meta que o Ministério da Saúde pretende atingir.
A nossa meta aqui no município de Caratinga, como todo o Brasil, é alcançar 95% de cobertura. E aqui no município de Caratinga, a gente tem uma população de em torno de 4.700 crianças nessa faixa etária a ser vacinadas. A nossa esperança é alcançar essa meta de cobertura, porque as nossas coberturas vacinais estão muito aquém do esperado. Aqui no município de Caratinga, nosso percentual acumulado para poliomielite até o mês de junho está em torno de 51%. E quando a gente fala em sarampo, a nossa média de cobertura está em torno de 72%. E a gente sempre procura trabalhar com o maior número possível de cobertura.
A campanha também terá seu dia D, que acontecerá em 18 de agosto.
Nesse dia, todas as unidades da cidade vão estar em funcionamento, do horário de 8 até as 17 horas. Então é importante os pais responsáveis por essas crianças que não têm a condição de ir até a unidade durante a semana, que aproveitem o dia D para estar levando as crianças.
Depois do intervalo, Secretaria de Educação de Inhapim segue com campanha de arrecadação de lacres de latinhas de alumínio. Material é trocado por cadeiras de rodas que são doadas a crianças do município.
Acompanhe também a previsão do tempo e as notícias do futebol.
Você está ouvindo na Rádio Cidade, Jornal da 89. Jornal da 89.
A Secretaria de Educação de Inhapim segue com a campanha Lacre da União. O projeto consiste na troca de lacres de latas de alumínio encontradas em refrigerantes, sucos e cervejas por cadeiras de rodas. A cada 140 garrafas PET de 2 litros cheias com lacres, é doada uma cadeira de rodas. Após conseguir a quantidade suficiente de lacres, o material é encaminhado para empresas de reciclagem.
A campanha, que foi deflagrada no início desse ano, já beneficiou uma criança do município. Segundo o diretor da Secretaria de Educação de Inhapim, João Batista, a intenção é que nas próximas semanas mais 3 crianças sejam contempladas com as cadeiras de rodas.
As pessoas que têm colaborado com a gente nessa campanha do projeto Lacre da União, a campanha foi lançada somente com as escolas da rede municipal de ensino. Mobilizou todas as crianças que estão ajudando e recolhendo o lacre de latinhas, de cerveja, de refrigerante, de sucos e juntando, mandando entregar aqui com a gente na Secretaria de Educação. No primeiro momento, a gente gostaria de atender a nossa aluna aqui da Escola Ione Ambrosina, que é a Vitória Emanuele. A Vitória está com a cadeira muito pequena e ela não consegue enxergar o quadro. A cadeira está causando sérios problemas de saúde além dos que ela já tem. A cadeira da Vitória é uma cadeira mais cara, uma cadeira em torno de R$8.000. Somente com o lacre a gente não conseguiria, apesar de que ele tem um valor significativo. Nós já conseguimos mais de 200 garrafas PET de 2 litros de lacre, que tem um valor, a gente está negociando até para o Carnaval do Rio de Janeiro a gente poder vender esse lacre num valor melhor do que a ONG que a gente pretendia trocar pela cadeira poderia oferecer para a gente. Nesse primeiro momento, a gente quer atender a outras 3 crianças que também estão numa situação muito deplorável e que o governo, o SUS, tem uma fila de 150 mil crianças esperando cadeiras de roda com a espera de 4 a 5 anos. Nós, como sociedade mobilizada, não podemos aceitar um prazo tão longo para que essas crianças tenham o direito de ter a sua mobilidade. Então, nós pretendemos atender o Gabriel, de Santo Antônio, tem uma outra criança do Alegre, também que está numa situação difícil, que a gente vai atender. Nós queremos atender a 4 crianças, ao invés de atender somente a Vitória.
Ações paralelas também são realizadas para ajudar as crianças.
Para complementar o valor dessas cadeiras para essas crianças, nós estamos mobilizando um bingo, que vai ser de um carneiro, que foi doado pelo meu amigo Joaquim Flamini, e esse bingo vai ser sorteado no dia do folclore, aqui na Praça da Matriz. A gente já gostaria de pedir a participação da comunidade, que esse dinheiro será todo revertido para a cadeira da Vitória. E também estamos com a rifa de um telefone celular, um telefone bem moderno, bacana, que vai ser sorteado essa rifa no final do Congresso Regional de Educação, que deve ser no dia 31 de agosto, lá no Ginásio Poliesportivo. Gostaríamos de contar com a colaboração de todo mundo para a gente poder complementar e poder dar essa mobilidade para essas 4 crianças e agradecer às crianças e pais das escolas e que continuem juntando os lacres, que são importantes, podem entregar aqui na Secretaria de Educação, que nós vamos dar o destino com toda a transparência para ajudar a todas essas crianças que precisam. E a fila é grande, gente.
A Secretaria de Educação de Inhapim fica na Rua Coronel Guilherme, 107, no centro. O telefone do órgão é 3315-2609.
Previsão do tempo.
A sexta-feira em Caratinga deverá ser de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Máxima de 25 graus e mínima de 17 graus.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
Apontadas como duas das melhores equipes do país, Grêmio e Flamengo atenderam às expectativas dos torcedores e fizeram um dos grandes jogos da temporada na Copa do Brasil. O empate por 1-1 não resolveu a vida de ninguém, mas os cariocas saíram de Porto Alegre com um gostinho de vitória. Isso porque o gol rubro-negro só saiu aos 48 do segundo tempo. O resultado deixa tudo em aberto para o jogo da volta, marcado para o próximo dia 15 no Maracanã. Sem vantagem para nenhum dos lados, o jogo da volta, que acontece daqui duas semanas no Rio de Janeiro, ganha contornos de decisão, já que não há mais o critério do gol marcado fora de casa. Quem vencer avança para a semifinal. Novo empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Quem saiu em vantagem por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil foi o Corinthians, que venceu a Chapecoense por 1-0 em São Paulo. O gol da vitória alvinegra foi do paraguaio Romero, que desandou a marcar após a Copa do Mundo. No duelo de volta em Chapecó, o Timão joga pelo empate. O técnico Cuca estreou com derrota no Santos. Na Vila Belmiro, o novo técnico do Peixe viu seu time perder por 1-0 para o Cruzeiro. Gol de Raniel. O jogo de volta será no dia 15 no Mineirão. O Santos precisará vencer por 2 gols de diferença para se classificar. Se vencer por 1, a decisão será nos pênaltis. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo foi até o Paraguai e perdeu por 2-1 para o Nacional. Os gols foram marcados por Santa Cruz e Vieira, enquanto Luiz Fernando descontou para os cariocas. O resultado pesou ainda mais o clima em General Severiano, já que o técnico Marcos Paquetá foi demitido após a partida. Com a derrota, o Botafogo terá que vencer no Nilton Santos no próximo dia 16. Quem vencer pega o Bahia ou o Cerro do Uruguai nas oitavas de final do torneio. Nesta quinta-feira tem mais bola rolando. Pela Copa do Brasil, o Bahia recebe o Palmeiras em busca de vaga inédita na semifinal. O confronto marca a estreia da comissão técnica de Luiz Felipe Scolari no Alviverde. Na Sul-Americana, 2 brasileiros entram em campo esta noite. Às 7h30, o São Paulo encara o Colón, da Argentina. Mais tarde, às 9h45, o Fluminense joga diante do Defensor do Uruguai, no Maracanã. Reportagem Tácido Rodrigues.
E a edição desta quinta-feira do Jornal da 89 fica por aqui. Acompanhe as notícias que foram destaque no Jornal da 89 em nossos canais na internet.
Acesse o nosso novo site, radiocidadecaratinga.com.br, e acompanhe o jornalismo da Cidade FM nas redes sociais. facebook.com/cidade89fm e Instagram @radiocidadecaratinga.
Amanhã, a partir das 6h20 da noite, tem nova edição do Jornal da 89. Uma boa noite para você.
Boa noite.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.